Jorge Viana apresenta projeto que aumenta para 8 anos período de internação de menores infratores.
Aloysio Nunes Ferreira critica cortes do governo ao orçamento das Forças Armadas.
Novembro Azul vai alertar homens sobre a importância de exames preventivos do câncer de próstata.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado começou a analisar o projeto do senador Jorge Viana, do PT do Acre, que aumenta de 3 para 8 anos o período máximo de internação de menores infratores.
Para o autor da proposta, o aumento da punição vai combater o uso de adolescentes por criminosos. Os detalhes com o repórter Nilo Bairros.
Pelo projeto, quem cometer crime hediondo antes dos 18 anos poderá ficar até os 26 anos em uma casa correcional, recebendo medidas socioeducativas. Atualmente, o limite da internação é de 3 anos para qualquer tipo de crime cometido por menores, como explicou Jorge Viana.
Se um jovem comete um crime hediondo, ele tem o limite de internação estabelecido ao limite de 21 anos de idade. Isso passaria para 26. E, obviamente, que o projeto também propõe alteração, não transferindo o maior de idade para um sistema prisional convencional.
Ao propor que o jovem em regime de ressocialização permaneça separado do adulto criminoso, o senador citou pesquisas que revelam os dois fatores mais comuns entre os jovens infratores: o vício em alguma droga e o histórico de família desestruturada. Ele acredita que essa mudança no estatuto vai desestimular o uso de menores pelo crime organizado, o que, como destacou Jorge Viana, é uma realidade nacional.
Os crimes praticados por crianças cresceram 14,3% entre 2011 e 2012, e os praticados por adultos, 5,8%. O levantamento foi feito em 7 dos 10 estados mais populosos do país.
Em Brasília, esse tipo de registro já representa quase 40% das ocorrências criminosas.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, defendeu a melhor formação de professores bilíngues para evitar que os indígenas frequentem escolas onde as aulas sejam ministradas apenas na língua portuguesa.
Se nada for feito para assegurar a formação desses professores e, consequentemente, a formação dos indígenas também em sua língua materna, alertou Ângela Portela, a diversidade linguística pode acabar e as milhares de comunidades indígenas vão perder suas tradições e costumes.
Então, nosso estado de Roraima, por exemplo, tem 12% da sua população indígena, temos 8 etnias indígenas diferentes, por isso a importância, né, do ensino diferenciado, considerando todas essas especificidades típicas das comunidades indígenas.
E a educação à distância é um instrumento importante na formação das pessoas que vivem em locais afastados dos grandes centros urbanos. A opinião é do senador Oswaldo Sobrinho, do PTB de Mato Grosso.
Ele lamentou que ainda exista muito preconceito em relação aos que optam pela educação à distância, mas disse acreditar que esse método é o futuro do ensino no país.
Com professores de altíssima qualidade, não lecionando somente para 40 alunos, mas lecionando para 10 mil, 15 mil, 30 mil, numa aula só, dividido por todo o espaço do Brasil, lá no Acre, lá em Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Nordeste, qualquer parte.
O líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, chamou atenção para o que considera um verdadeiro sucateamento das Forças Armadas com sucessivos cortes orçamentários no setor.
Ao mesmo tempo, o senador por São Paulo chamou a atenção para as desonerações de impostos que o governo viabiliza, como a redução do IPI sobre automóveis, fogões e geladeiras, que vão representar até o fim deste ano 40 bilhões de reais em renúncia fiscal.
E o pior, disse Aloysio Nunes, é que essas desonerações não resultam no crescimento da economia, mas os cortes no orçamento das Forças Armadas prejudicam o país.
A Marinha fez uma projeção de 12 bilhões de reais para o ano que vem, mas a proposta orçamentária do governo é de apenas 2 bilhões de reais.
A Aeronáutica, 8 bilhões e 800 milhões, enquanto o governo prevê 4 bilhões a menos. O Exército, por sua vez, estimava 13 bilhões, mas os valores apresentados na proposta orçamentária somam 5 bilhões e 800 milhões para 2014, disse Aloysio Nunes.
Não valorizar as Forças Armadas é jogar por terra avanços e inovações tecnológicas históricas que muito contribuíram e ainda contribuem para o desenvolvimento do nosso país.
E o senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, criticou a forma como o governo trata os projetos relatados por parlamentares da oposição, dificultando a aprovação dos relatórios quando discordantes dos interesses do governo.
Isso, na opinião de Cícero Lucena, aconteceu nesta semana quando a comissão mista aprovou o relatório da medida provisória que trata do parcelamento de dívidas de produtores nordestinos.
Relator dessa MP, Cícero Lucena denunciou que após a aprovação, ficou decidido que a proposta seria devolvida à comissão mista sob o argumento falso de que havia no texto aprovado artigos sem relação com a medida provisória.
E Cícero Lucena acredita que isso aconteceu só porque ele faz parte da bancada da oposição.
Que respeito é esse ao processo democrático? Que absurdo é esse do envolvimento e comprometimento de alguns parlamentares com o governo? Quem está pagando a conta desse relacionamento? Com certeza, nessa medida provisória, quem vai pagar é o pequeno agricultor do Nordeste.
A iniciativa dos governadores do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e de São Paulo, Geraldo Alckmin, além do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, de montarem estratégia para combater ações de vandalismo praticadas pelos chamados Black Blocs, foi elogiada pelo senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás.
Para ele, a forma como atuam esses grupos é uma questão de Estado, já que envolve a segurança da população, o direito de ir e vir do povo, além da preservação do patrimônio público e privado, sem contar a liberdade das pessoas de se manifestarem livremente e em paz.
As ações de vandalismo nada têm a ver com a liberdade democrática da Constituição de 1988. Quebrar o patrimônio público ou privado, atacar cidadãos ou agredir policiais são ações criminosas. Como qualquer outro crime, precisa ser punidas com rigor pelo Estado. Da mesma forma que se deve punir os excessos no uso da força policial e os desvios de condutas de qualquer membro das corporações.
E indignado, o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, afirmou que a violência dos Black Blocs é injustificável e que a destruição de bancos, bancas de jornais, ônibus, prédios públicos, automóveis e estações de metrô representam um sério prejuízo à própria população.
Essa não é a maneira mais adequada de realizar as transformações pelas quais precisamos tanto lutar e realizar no Brasil. Vamos continuar as manifestações, ouvir a voz do povo, mas, sobretudo, vamos fazer estas ações sem violência.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB, espera que em breve moradores de ilhas costeiras, como Vitória, capital do Espírito Santo, sejam beneficiados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre os terrenos de marinha, áreas que ficam a 33 metros da água do mar.
Segundo o senador, o Supremo deve julgar um recurso do Ministério Público para que seja cumprida a Emenda Constitucional 46 de 2005, que diz que ilhas costeiras que são sedes de municípios não são terrenos de marinha.
Ricardo Ferraço explicou que se o Supremo acatar esse entendimento, os moradores dessas ilhas ficarão livres das taxas que pagam hoje à União por viver em áreas consideradas terrenos de marinha.
Não se trata apenas do pagamento indevido de taxas à União. Os problemas sociais, ambientais e urbanísticos decorrentes dos terrenos de marinha são uma realidade presente no cotidiano das nossas cidades. Temos áreas ambientalmente frágeis, ocupadas por um enorme desordenamento, dificuldades graves de regularização fundiária.
Depois do Outubro Rosa, mês em que o governo e sociedade chamaram a atenção para o diagnóstico precoce do câncer de mama, vem agora o Novembro Azul, quando se pretende alertar os homens para a prevenção e o tratamento do câncer de próstata.
E a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, já está divulgando a campanha. Ela citou dados da Sociedade Brasileira de Urologia que revelam que 60 mil casos da doença surgiram no Brasil só no ano passado.
Ela alertou também que o câncer de próstata é a segunda doença que mais mata os homens, perdendo apenas para as doenças cardíacas.
Ana Amélia lembrou, no entanto, que os homens são famosos por se negarem a procurar um médico, mas disse que isso precisa mudar.
E na média, os homens têm um cuidado maior com o seu automóvel, porque levam para revisão a cada mês e não cuidam da sua saúde.
E você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita. Repetindo, 0800-6122-11.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.